Boa noite, professores, professoras. Sejam bem-vindos ao episódio 18 do podcast A Professora. Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem e como os melhores professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado de seus alunos, para que eles atinjam todo o seu potencial. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos ter um episódio diferente, né? Hoje nós vamos responder perguntas. Recebemos aí muitas perguntas nas últimas semanas de vocês. Então, hoje a gente vai fazer um momento dedicado a responder essas perguntas, né, que chegam aí todo mundo que escuta a gente aqui no YouTube, né, e também no nosso podcast. Então, se você ainda não segue a Scribo no YouTube, inscreva-se agora, toque no sininho. E se você ainda não tem o nosso podcast cadastrado no seu aplicativo de podcast, você pode pesquisar lá por A Professora. E aí você adiciona o nosso podcast e toda semana você vai receber aí o aviso, né, que tem um episódio novo para que você possa escutar o podcast enquanto você está lavando a louça, passando roupa, no trânsito, seja lá o que você estiver fazendo. Então, lembrando que esse podcast é gravado ao vivo toda semana aqui no canal da Escribo do YouTube. Então, eu queria agradecer, né, antes da gente começar, a algumas pessoas aí que fizeram comentários, né, ou que compraram o livro A Professora recentemente, em especial a Karine e a Sueli, que fizeram aí reviews e engajaram com a gente de uma forma bem legal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Então, vamos lá, né? Eu recebi aqui muitas perguntas de vocês e a gente fez esse episódio surpresa, né? Danilo fez a seleção das perguntas e eu vou responder aqui sem ler as perguntas antes. Então eu vou ler a pergunta agora e vou tentar responder agora na lata para vocês, né? Se eu não souber responder alguma pergunta, eu fico para estudar, depois eu respondo no próximo episódio. Nádia Pinto Matos fez uma pergunta que foi a seguinte: gostaria de saber sobre a importância dos jogos digitais para a cultura maker na educação básica, né? Ou seja, nos anos iniciais, ela até chamou o primeiro segmento. Então, pergunta interessante, né? Que tem dois temas aí, que ela está tentando relacionar, né? Jogo digital e cultura maker. Então, eu vou começar atacando o tema da cultura maker e depois eu vou atacar o tema dos jogos digitais. Depois a gente vai tentar juntar esses dois conceitos aí, né? Cultura maker é o quê, né? É uma filosofia educacional, acho que a gente pode chamar assim, que prega que a gente deve, né, ter um trabalho na escola que seja bem mão na massa, né, que a gente deve ensinar as crianças a que elas construam seus próprios artefatos, né, sejam artefatos físicos, né, tangíveis, pegáveis, ou artefatos digitais, né, mas a maioria, quando o pessoal fala de cultura maker, está pensando mais em artefatos tangíveis, né. Então, essa cultura maker, né, pode ser trabalhada de várias formas dentro da escola. Isso no começo estava muito ligado à questão da robótica, né, que foi um conceito que veio antes, a robótica educacional, né. A cultura maker, ela também está muito ligada a questões de sustentabilidade, né, ou seja, se eu tenho, sei lá, um ferro de passar roupa e ele se quebra, né, eu posso jogar fora e comprar outro, ou talvez eu possa consertar o meu ferro de passar roupa. Se eu conserto meus ferros de passar roupa, eu economizo recursos naturais do nosso planeta, né? Eu estou economizando plástico, altamente poluente, eu estou economizando ferro, né? Eu estou economizando as várias substâncias da natureza que são utilizadas para extrair esses materiais. Então, a cultura maker, ela também tem uma interface boa com a questão da sustentabilidade, né? Então, quanto mais nossos estudantes forem proficientes em fazer coisas manualmente, né, consertar coisas ou construir coisas eles mesmos, né, eles podem aí também ter um pouco, né, de ganhos ambientais aí para o nosso planeta, que é muito importante. E a cultura maker, ela também pode se relacionar com a parte digital, né? Então, com a robótica, né, com os jogos, é uma relação menos frequente, né? A gente tem aí jogos digitais, né, que são muito utilizados em muitas escolas públicas e privadas do Brasil e de muitos outros países. A gente aqui na Escriba fala muito sobre jogos digitais, mas geralmente é um link que não é tão forte, né? Assim, a gente não vê muito, por exemplo, projetos de cultura maker gamificados, né? Aí a gente já está construindo talvez uma estratégia que é: vamos ensinar as crianças a criar algo com a mão, ou consertar algo, ou juntar objetos e formar novos objetos, que é bom porque a gente estimula a autoria da criança, o protagonismo da criança, a autoconfiança, ela realmente vê que ela é capaz de fazer coisas, de construir coisas, isso é muito importante para eles. E talvez a gente até possa fazer isso de uma forma gamificada. Talvez não com jogos digitais, mas com jogos, uma gamificação mais tradicional. Quem quer aprender mais sobre gamificação, né? Sugiro que assista aqui um dos últimos vídeos que a gente fez aqui no canal da Scribo, ou escute os episódios passados do nosso podcast. A gente conversou sobre gamificação da aprendizagem. Eu acho que foi na semana passada, inclusive, o episódio 17 do nosso podcast. Então, a gente conversou sobre gamification, que é um tema bem interessante. Então, a gente pode pensar realmente, né, em projetos que juntem a cultura maker com os jogos digitais, ou a gente também pode pensar só jogos digitais e só cultura maker de uma forma separada e individualizada, né? Tanto existem essas duas possibilidades. A segunda pergunta veio de Jaqueline dos Santos Macedo. Né? Os alunos acreditam que são motivados com a utilização de jogos digitais. Para você, qual o maior desafio atualmente em inserir o jogo digital no processo de aprendizagem? Tem dois pontos aí bem interessantes, né, na pergunta de Jaqueline. É a questão se os alunos realmente se motivam ou não. No episódio anterior, né, que a gente falou sobre gamificação, né, a gente viu aí, né, que existem realmente dois tipos de motivação, a motivação intrínseca, né, e a motivação extrínseca. Os jogos podem ajudar, né, a gerar um pouco dessa motivação, com certeza. Existem crianças que gostam mais e outras que gostam menos de jogos, mas, no geral, todas gostam, né, quase todas gostam de um joguinho, porque tem o desafio, né, tem a novidade, tem o elemento da interatividade, ou seja, eu faço algo, recebo uma resposta, faço algo, tem uma outra resposta, né, tem uma outra ação. Então, esses três grandes componentes, né, que estão aí no molho de um bom jogo digital, podem ser utilizados para aprendizagem dentro de jogos pedagógicos, né, ou jogos didáticos, digamos assim. Então, geralmente, sim, os jogos motivam mais os estudantes. A gente vê isso na prática nas escolas da Scribo, né, e a gente também vê isso no feedback, né, que as crianças passam para a gente ou que as famílias passam para a gente. E até mesmo, às vezes, as famílias também se motivam mais. A gente escutou algumas vezes pais, né, que diziam que, poxa, agora finalmente tinha uma coisa legal para fazer na tarefa de casa com o seu filho. Né? Então, a segunda parte da pergunta dela, né, foi aí para a gente. Né, para você, qual o maior desafio atualmente em inserir o jogo digital no processo de aprendizagem? A gente tem aí, eu acho que, eu diria, três desafios grandes, né, para fazer um projeto de jogos digitais funcionar bem nas escolas. Né? E a gente começou a tentar fazer isso vários anos atrás, né, quando a gente estava trabalhando ainda na época com educação musical, e a gente usava jogos e desenhos animados para trabalhar educação musical uns 10 ou 12 anos atrás. Então, acho que o primeiro desafio aí, né, é a gente conseguir fazer a integração, né, curricular, ou seja, o jogo digital, pedagógico, o jogo didático, ele precisa realmente encaixar no planejamento, né, da professora e da escola para trabalhar com as crianças. Né? Então, não adianta a gente ter, por exemplo, uma semana inteira em que a gente está trabalhando, sei lá, o Dia Mundial da Água, e a gente vai jogar um jogo sobre a festa junina. São temas que estão bem desconectados. Né? Agora, quando eu tenho uma semana com várias atividades diferentes para trabalhar a sustentabilidade, né, eu vou buscar, enfim, essa questão, essa temática aí do Dia Mundial da Água, e talvez eu venha com um jogo que traga essa temática, mas também me ajude, né, a trabalhar a leitura de palavras, por exemplo, né, para uma turma de infantil 5 anos ou para um primeiro ano de ensino fundamental, aí você tende a ter uma adesão maior e um resultado melhor em termos de aprendizagem. Então, o primeiro desafio é a gente pensar nos jogos de forma bem conectada, bem entrelaçada com o currículo da nossa escola ou o planejamento, né? A gente tem pessoas que preferem chamar de planejamento, da nossa turma do que vai ser feito com eles nas próximas semanas. Então, esse é um ponto aí, né, o alinhamento. Acho que o segundo desafio, né, que existe é um desafio de escolher bons jogos. Né? Então, a gente vai trabalhar tal tema, né, a gente precisa escolher jogos para esse tema, e aí jogos existem centenas, né, à disposição aí da gente. Existem jogos gratuitos, existem jogos pagos, existem jogos que são de entretenimento, mas que às vezes a gente pode até tentar usar um jogo de entretenimento para aprendizagem, às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Existem jogos pedagógicos, existem jogos como os da Scribo, né, que já são bem alinhados com a BNCC, enfim. Então, você tem uma possibilidade muito grande de conteúdos à sua disposição, às vezes, e você precisa escolher conteúdos bons. Né? E aí você vai passar por temas como, por exemplo, né, a adequação entre o conteúdo e a forma de trabalho da escola e daquela professora. Então, precisa ter minimamente a ver, né, o jeito do jogo trabalhar e o jeito que a professora gosta de trabalhar aquele assunto ou que o currículo diz para ela que ela precisa trabalhar. Então, o alinhamento das estratégias didáticas, digamos assim, ou das perspectivas filosófico-teóricas ou teórico-filosóficas, dependendo como a gente queira falar. Né? Então, esse formato, né, do jogo também encaixar com o jeitão da escola e da professora é essencial. Então, precisa se pensar nisso na hora de escolher um jogo. Então, eu diria isso. Alinhamento com o currículo, né, o desafio da escolha para escolher bons jogos. Né, e depois existe um outro desafio, né, que é o desafio do suporte. Não adianta você ter um bom planejamento com um jogo que se integra bem com esse planejamento, um jogo que é parecido com o jeito que a escola quer trabalhar, mas se o pai não consegue usar o jogo em casa, ou se a criança não consegue usar o jogo na escola, ou se dá algum problema na hora de usar e ninguém consegue usar nada. Né? Então, um dos pontos críticos, né, em qualquer projeto de tecnologia em geral e de jogos também, é o suporte, tanto pedagógico para a equipe de professoras e professores e coordenadores, quanto para as famílias. Né? Então, uma das coisas que a gente mais gasta tempo, né, e recursos humanos da gente e de dinheiro na Scribo é a assessoria. Né? Seja uma assessoria pedagógica para a escola, para as professoras, para a coordenação, direção, e também todo o apoio, né, e o suporte técnico para as famílias conseguirem usar bem em casa, né? Porque os problemas sempre acontecem, né? As famílias às vezes esquecem os logins e senhas, né? Um problema fácil de resolver, até, sei lá, a família que quer usar num tablet que tem 8 anos de idade e que já é um tablet que ela tinha deixado parado por um tempão, então ela quer ajuda para botar aquele tablet para funcionar de novo, para depois instalar o aplicativo, enfim, depois fazer o jogo funcionar, né? Então tem várias situações específicas de cada família e a efetividade, né, desse apoio é que vai ser fundamental para o projeto funcionar mesmo na prática. Né? Então, se não atende bem o suporte, muitas famílias não vão usar, vão se frustrar e você cria um problema para a escola. Né? Então, o suporte é muito importante também. Então, acho que são esses três pontos aí para ter bons projetos de jogos que se encaixem bem aí na sua escola. Alinhamento com o currículo, uma boa escolha do jogo, né, e um bom suporte. Marcelo Pereira trouxe para a gente também uma outra pergunta aqui. Seus estudos incluíram o público com necessidades especiais? Se sim, como foram os resultados alcançados por esses alunos da educação infantil com jogos pedagógicos? Marcelo fez essa pergunta especificamente porque eu estava falando num dos encontros da gente, né, sobre as pesquisas da gente com jogos de consciência fonológica no processo de alfabetização, né, para o aprendizado de leitura e de escrita. Então, ele perguntou se a gente trabalhou com crianças com necessidades especiais e como é que foi o resultado. Né? Na minha pesquisa inicial, que foi feita em 2017, e nas outras pesquisas que a gente tem feito na Scribo depois, a gente já fez uma em 2018 em redes públicas, depois em 2019 a gente fez uma pesquisa com os relatórios da Scribo, depois em 2020, ano da pandemia, né, a gente fez uma pesquisa grande aqui no Brasil com a área de matemática da gente, que a gente estava começando a desenvolver. No ano passado, a gente fez uma outra, no fim do ano passado e começo desse ano, no Panamá. Agora tem uma acontecendo na Indonésia, é muita pesquisa. Mas, enfim, geralmente, né, nessas pesquisas, a gente tem um trabalho na Scribo mais voltado para os estudantes em geral. Né? Então, assim, quando a gente foi desenhar os nossos projetos, tanto de pesquisa quanto o projeto Escrevo Play, né, que é o projeto que a gente tem em muitas escolas, a gente pensou nele como uma ferramenta para que a escola inteira pudesse usar. Isso quer dizer que ele não é específico para crianças com necessidades especiais, apesar de que, né, alguns dos nossos jogos atendem alguns requisitos para crianças que têm necessidades especiais. Então, por exemplo, tem jogos da gente que tem todos os comandos em Libras. Né? Tem jogos da gente que funcionam com a audiodescrição, com a leitura por voz. Então, são duas demandas especiais aí que a gente atende, não em todos os jogos, mas em alguns deles. Mas, no geral, o que a gente tem sugerido, né, para as nossas escolas e qual o critério que a gente usa quando vai fazer pesquisa científica, né, de avaliação do impacto, que é o que a gente faz. Né? A gente sugere que as escolas disponibilizem aquela tecnologia, aquele recurso pedagógico, né, os jogos, no nosso caso, para todas as crianças. Né? Então, muitas vezes a gente escuta assim, ah, mas eu tenho uma criança com um déficit de atenção, acho que ela não vai conseguir usar, ou eu tenho uma criança com autismo, enfim. E a gente sugere, ó, vamos disponibilizar. Se ela quiser usar e conseguir usar, ótimo. Se ela quiser usar e não conseguir usar, a gente vai tentar dar o apoio para que ela consiga. E se ela não quiser usar, ela não quer usar. Pronto, não tem problema nenhum também. E aí, dentro dessa perspectiva, né, de dar a oportunidade de uso, a gente tem visto que várias crianças conseguem utilizar muito bem esse recurso digital gamificado, né, de aprendizagem. A gente tem relatos, né, de professoras que dizem que, poxa, tem crianças, né, que não conseguem interagir com os outros e só interagem com os outros no dia que é o dia de usar o Escrevo Play. Porque a gente tem uma recomendação sempre, né, com base nas pesquisas que foram feitas, de trabalho em duplas. Então, a gente sempre sugere um tablet para duas crianças, para que essas duas crianças consigam, né, cooperar e juntas desenvolver aquele jogo, né, porque isso gera mais aprendizagem, né, aprendizagem cooperativa. Então, tem vários relatos, né, de professores que contam para a gente isso. Ó, tem criança que nunca interage com nenhuma outra criança, mas no dia da escriba, naquele diazinho da semana, naquele horáriozinho, que chegam os tablets na sala de aula, eles fazem a dupla e interagem. Isso é muito bom, tanto para a criança quanto para a gente escutar. A gente fica muito feliz. Então, na prática, né, não, os nossos jogos não foram construídos especificamente para crianças com necessidades especiais, porém, várias crianças com necessidades especiais conseguem se beneficiar com esses jogos. E é um bom campo de pesquisa. Né? Quem quiser fazer um mestrado ou um doutorado, ou uma pesquisa de graduação ou uma especialização, pode também fazer um experimento, né, com alguns dos jogos da Escribe, né, para esse público, ou criar novos jogos específicos para esse público. Se você quiser fazer sua pesquisa com esse tema, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp ou por e-mail. A gente tem todo o interesse em liberar os nossos jogos para você usar, facilitar com que você crie novos jogos usando as nossas ferramentas. A gente tem várias colaborações na área de pesquisa, né, com universidades daqui e fora do Brasil. Então, se você quer fazer pesquisa com crianças com necessidades especiais, não deixe de entrar em contato com a gente. Se quiser trabalhar com jogos, a gente vai dá todo o apoio que você precisa, sem você precisar gastar nada com isso. Uma outra pergunta que chegou aqui para a gente. Muito boa pergunta, por sinal. Luiz Cláudio Alves Ling. Existe um desafio em mostrar para as crianças a diferença entre os jogos educacionais e os jogos utilizados somente para lazer. Como introduzir esse conceito educacional de forma apropriada e, de fato, motivadora? Um ponto muito bom, Luiz, trouxe aí para a gente. E essa questão do que é um jogo educacional ou do que é um jogo de entretenimento, né, ou de lazer, eu expandiria ela, né, de uma forma mais ampla com o uso de tecnologias para o lazer e o uso de tecnologias para o aprendizado e para o futuro trabalho. Então, uma das habilidades de letramento digital mais importantes, né, que a gente precisa trabalhar nas nossas crianças é justamente essa. Né, a criança saber usar a tecnologia no seu tempo livre e a criança saber usar a tecnologia para aprender. Porque se ela souber bem utilizar a tecnologia para aprender, ela vai saber utilizar a tecnologia no futuro para criar o que ela quiser, para trabalhar, para fazer o que ela quiser com aquela tecnologia. Então, pensando nessa perspectiva, né, ensinar que existem dois tipos de jogos, né, um jogo pedagógico e um jogo de entretenimento, né, e que talvez essas coisas andem juntas, né, que é o ideal, quando você tem um jogo pedagógico que também é divertido, né, porque um jogo pedagógico não pode ser chato, né, e aí esse é todo a dificuldade de fazer bons jogos pedagógicos, né, passa em balancear isso, né, não pode ser só aprendizado, nem pode ser só diversão, esse é o ponto ótimo aí. Você precisa ser claro, né, para eles. A gente tem uma recomendação nas nossas pesquisas e quando a gente faz as formações de professores nas nossas escolas, é que isso seja bem enfatizado explicitamente. Né? A gente tem um script de aula sugerido, né, que os professores podem usar quando vão trabalhar com o nosso projeto, né, ou quando vão participar das nossas pesquisas, que antes de entregar os tablets, né, para cada criança, né, a professora explica, olha, hoje a gente vai ter um momento, né, que a gente vai trazer tablets aqui para a sala, né, aí, quando é a primeira vez que isso vai acontecer, as crianças já entram em polvorosa, né, já fica tudo animado nesse momento, e a gente vai usar esses tablets para fazer um joguinho, né, que é um joguinho bem legal, que vai ajudar a gente a aprender tal coisa, e aí ela diz o que é que vai ser aprendido, ah, vai me ajudar a gente a aprender a separar sílabas, vai ajudar a gente a aprender os sonzinhos de algumas letras, vai ajudar a gente a aprender a contar, vai ajudar a gente a conhecer as cores. É isso quando a gente está falando com crianças pequenininhas, ali de 3 anos, 3 anos e meio, até para os meninos maiores. Então, explicar que vai chegar um recurso diferente, explicar o objetivo daquele recurso, né, e explicar como usar aquele recurso. Então, o como usar é muito importante nessa primeira etapa também, né? Então, como é que a gente sugere que explique esse como utilizar? Né? Então, primeiro, a professora ela vai apresentar o jogo para as crianças. Né? Então, se é um jogo que eu vou, sei lá, um jogo de memória, ela vai mostrar como é que joga um jogo de memória. Aqui eu vou apertar, ele vai mostrar para a minha imagem. Depois eu vou apertar em outro, ele vai mostrar aqui a outra imagem. Aí depois eu aperto em outro. Então, eu tenho que achar as imagens que são correspondentes. E aí a gente sugere que a professora jogue com os estudantes a primeira, a segunda e talvez até a terceira tela do jogo, explicando, né? Então ela vai jogar com todo mundo junto, ela com o tablet, puxando oralmente deles e explicando como manusear aquele jogo. E aí pronto, fizemos essa demonstração de como funciona o jogo, de como funciona o jogo, né? Com 3 telinhas do jogo. Agora sim, ela vai entregar os tablets na mão dessas crianças para que eles comecem a utilizar o jogo, né? Na mão das duplas. Né? Aí vem uma outra explicação antes de entregar o tablet, né? Que é porque em duplas, que é mais legal quando eu faço com meus colegas, né? Que eu posso trocar ideias e aí eu posso ter uma ideia melhor do que só a minha ideia ou só a ideia do outro colega, né? Que eu posso, quando eu ficar travado, né? Não souber o que fazer, eu peço ajuda a ele, né? Pergunto a opinião dele. Então, conversa também sobre como é a dinâmica de uso desse recurso e aí entrega o recurso na mão deles. E o que é que vai acontecer da primeira vez que eles forem usar o tablet em duplas? Eles vão brigar pelo tablet, com certeza. Principalmente se forem pequenininhos na educação infantil. E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a mediação, né? Vai chegar juntinho deles, né? Vai dizer, ó, lembra que a gente falou, né? Que quando a gente conversa, né? E quando a gente escuta a opinião do nosso vizinho, né? Do nosso colega, e a gente decide juntos, a gente tem um resultado melhor, vamos fazer isso, vamos parar, escutar o que o jogo está dizendo para a gente, olhar o que tem na tela, entender o que a gente precisa fazer, conversar com um amigo e tomar a decisão juntos e aí fazer no jogo. Então, esse procedimento, né, de parar, escutar, pensar, discutir, decidir e agir, são procedimentos que estão aí nas funções executivas, né, e que também precisam ser trabalhados nas crianças pequenas. E você pode trabalhar essas habilidades numa dinâmica com jogos. Então, eu estou falando aqui para vocês um monte de coisa que são habilidades, né, de letramento digital, de funções executivas, de uso de tecnologia e cooperativa, de trabalho em conjunto de crianças, né, que são habilidades socioemocionais também, que a gente vai trabalhar sempre que a gente estiver usando um jogo digital. Mesmo que o jogo não tenha sido desenvolvido para trabalhar essas 3 coisas. Né? Então, geralmente, os jogos da escrita não são desenvolvidos para trabalhar isso. Eles foram desenvolvidos para trabalhar contagem, sons de letras, leitura de palavras, aspectos da ciência, né? Enfim. E aí você usa essa dinâmica de uso em sala, né? Você usa esse cenário de uso em sala para trabalhar essas habilidades, vou chamar aqui de comportamentais, que são tão importantes para o desenvolvimento da criança. Então, a experiência de usar um jogo digital, quando ela é bem feita, ela extrapola e muito aquele conteúdo, aquela habilidade para a qual aquele jogo digital foi construído. Então, acho que essas são boas dicas aí para a gente trabalhar essa questão. E aí, quando o jogo é bem construído, né, a criança, mesmo assim, vai se motivar com aquele jogo, mesmo sendo um jogo educacional, né? Porque não pode ser um jogo educacional que seja chato, porque aí não é um jogo. Liliane fez uma outra pergunta aqui para a gente, né? Liliane Cunha, bem importante, né? Como mensurar a aprendizagem através de jogos digitais? Essa é uma pergunta bem legal. A gente teve aqui no encontro passado da gente, o 17, né, que a gente conversou com um dos pesquisadores que pesquisa isso, né? Que ele é norte-americano e foi aluno da professora Valerie Schutt, que é a pesquisadora que começou a usar jogos para fazer avaliação da aprendizagem, né, e em várias áreas de conhecimento, com várias faixas etárias diferentes. Né, e a gente na Scribo tem replicado, né, algumas pesquisas parecidas com o que eles fizeram lá, logicamente com o público brasileiro e com os jogos da gente, que são, enfim, para outras faixas etárias, né, bem diferente do que eles fizeram lá. Mas, no geral, né, a gente faz avaliação da aprendizagem hoje, né, pelo menos no nosso projeto, usando algumas informações que são coletadas pelos jogos. Mas a ideia, no geral, é que a gente tenha uma coleta contínua de informações. Então, a criança hoje jogou tal jogo que a professora passou. Né? Amanhã ela vai jogar um outro jogo. Daqui a uma semana ela vai jogar outro. Todas essas experiências que ela vai ter, ou seja, esses momentos que ela vai interagir, no caso da gente, né, com o Scribble Play, com os nossos jogos, vão gerar dados. E esses dados, eles são processados por uma série de procedimentos que a gente criou, que são procedimentos de tratamento de dados e estatísticos, para que a gente seja capaz de dizer, por exemplo, né, como está uma criança em cada uma das habilidades da BNCC em relação às outras crianças da turma dela, como está uma turma em relação às outras daquela mesma escola, como está uma turma em relação, talvez, a uma rede de escolas, né? Ou o que é que aquela turma específica precisa priorizar, o que é que aquela professora precisa trabalhar mais, né? E outros temas também, outras habilidades da BNCC que ela talvez não precise trabalhar mais tanto, porque as crianças já estão num bom nível de proficiência. Então, a gente faz isso com essa coleta contínua de dados que é feita. Então, a criança joga na escola, a gente está guardando essas informações. A criança joga em casa, a gente está guardando também as informações, o que ela acertou, o que ela errou, quantas vezes ela entrou no jogo, quantas vezes ela terminou o jogo. Não adianta começar só o jogo, ele tem que começar e acabar. Essa informação, essa relação entre número de abertura de jogos e número de finalizações de um jogo é muito importante. Né? E aí a gente gera indicadores de aprendizagem usando praticamente esses quatro tipos de informação. Acertos, erros, número de aberturas e número de finalizações dos jogos. E aí, como cada jogo está acoplado a uma ou mais habilidades da BNCC, a gente é capaz de fazer essas relações, né, entre as pontuações que as crianças recebem dentro dos jogos, né, as habilidades. E a gente faz também uma série de procedimentos estatísticos para tratar coisas específicas, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma professora de uma turma que jogou um jogo de rima, que é bem fácil. E na mesma escola, eu posso ter uma professora de outra turma que jogou também um jogo de rima, mas ela passou um jogo que é bem difícil. Então, essas duas turmas, na mesma escola, jogaram jogos da mesma habilidade, mas que um jogo era mais fácil e outro jogo era mais difícil. Qual turma está melhor em termos de aprendizagem? Essa foi uma pergunta que a gente precisou achar uma resposta, né, alguns anos atrás. E aí a gente construiu uma série de procedimentos que, no nosso caso, né, da Scribo especificamente, é como se a gente fizesse uma análise parecida com o que o Enem faz, né, com aquela teoria de resposta ao item. Então, na prática, a gente tem um peso que cada jogo tem, um fator de dificuldade, e aí a gente faz uma ponderação dos resultados das crianças em cada jogo, em cada turma, de acordo com esse fator de dificuldade de cada jogo. E esse fator de dificuldade de cada jogo, ele é gerado, né, pela própria base de dados da gente, que vem aumentando a cada dia e a cada ano. Né? Então, tem uma série de coisas estatísticas aí por baixo, né? Mas, no geral, a gente faz essa coleta contínua de dados, né? E a gente usa principalmente essas quatro informações aí. Aberturas de jogos, o número de abertura de cada jogo, o número de fechamento, ou seja, cada número de conclusões, né, quantas vezes a criança terminou aquele jogo, o número de acertos e o número de erros. Esses são os fatores principais que a gente usa para gerar os relatórios de aprendizagem da gente. Tem outras informações que você pode também pensar em usar nos seus jogos, né? Se você quiser fazer jogos ou pesquisar avaliação através de jogos, você pode, por exemplo, usar o tempo de resposta. É uma variável que a gente coleta, mas nesse momento a gente não usa muito essa variável ainda, a gente até quer usar mais. Então, se a criança responde muito rápido, talvez, né? Ela tenha uma proficiência maior se ela acertar, né? Ou talvez se ela responder muito rápido, e ela sempre responde muito rápido e sempre erra, talvez ela esteja chutando. Então, é uma outra percepção que a gente pode ter também a partir desse tipo de dados, né, para gerar entendimentos e decisões melhores. Maria Cristina fez uma pergunta para a gente. Maria Cristina Silva Maciel. Qual o melhor jogo para um adolescente? E os adolescentes gostam muito de jogos, né? Quando eu era adolescente, faz bons anos, mas foi no início dos jogos do computador, né? Eu peguei aí o início do computador pessoal e peguei os primeiros joguinhos que foram criados, né, para computador. E eu gostava muito de jogar. Então, assim, pensando em jogos pedagógicos, né, o critério é o mesmo, né? Então, a mesma questão que eu já conversei antes sobre como você pode escolher jogos para as crianças pequenas, né, você tem que pensar para os maiores, né? Alinhamento com o currículo, toda essa questão de a escolha ser uma escolha que encaixe com a forma de trabalhar da professora, né? E, logicamente, a questão do suporte, né? Então, pensar aí nesses três pontos, mas é mais fácil, né, a gente, por exemplo, essa questão do suporte para os adolescentes, ela é um pouco menos importante, né? Porque eles são mais desenrolados na tecnologia. Então, eles demandam menos suporte técnico, né, de quem cria o jogo, de quem cria o aplicativo e tal. E, por outro lado, né, eles têm um nível de exigência, né, muito maior em relação ao próprio jogo, né? Então, assim, eles esperam muito mais de um jogo do que uma criança de 3, 4, 5 anos que conhece menos jogos, né, e ainda está se construindo. Então, quando a gente vai pensar em jogos para adolescentes, tem que ser um jogo muito desafiador, tem que ser um jogo atrativo, e aí você tem um pouco mais de facilidade para que eles consigam usar. E essa questão da atratividade, ela não necessariamente está relacionada com a qualidade gráfica do jogo. Então, você pode ter um jogo como... Um jogo não, né? Um ambiente de construção como Minecraft, por exemplo, que muita gente diz que é jogo, que visualmente ele é até simples, né? Porque ele é todo pixelado e tal, enfim. Tem coisas muito mais bem trabalhadas visualmente, né? Bem mais realistas. Mas que hoje muitos adolescentes gostam de Minecraft e gostam de outros jogos que não são tão trabalhados assim, não são em 3D, coisas desse tipo. Então, é pensar nesses três pontos também, mais dentro desse contexto para os adolescentes. Tem uma outra pergunta aqui para a gente, do Eleutério Conrado. Qual o percentual de ganho da utilização de jogos digitais lúdicos no processo de ensino-aprendizagem? Muito bom. Então, o Eleutério, ele traz aí para a gente uma pergunta, né, que ela é de natureza quantitativa, né, ou seja, ele quer saber a quantidade de ganho, né? E essa é uma pergunta excelente, né, e que pouca gente faz esse tipo de pergunta aqui no Brasil, quando a gente está falando de educação e de estratégias didáticas e tudo mais, e deveríamos fazer muito mais essa pergunta, né, já que o tempo que nós temos com os nossos estudantes, ele é sempre pequeno, né, principalmente aqui no Brasil, onde a maioria das escolas ainda não são integrais, né? A gente tem aí 2 horas e meia, às vezes, no máximo 3 horas de atividades didáticas com a criança por dia, isso é um tempo muito pequeno. Então, a gente tem que decidir o que dá mais resultado, a gente tem que descobrir e implementar coisas que, nesse tempo que a gente vai ter, vão gerar mais aprendizagem, né? Então, Eleutério me perguntou em relação aos jogos digitais, né? O que é que gera ou quanto é esse ganho de aprendizagem, né? Quando você vai olhar as pesquisas, né, do mundo todo, as meta-análises, os experimentos que compararam, né, o uso de jogos com o uso de não-jogos, o uso de jogos digitais com o uso de jogos analógicos, né, jogos não-digitais, o uso de jogos digitais dentro da escola, comparando com o uso de jogos digitais só em casa, ou quem usa só em casa contra quem usa em casa e na escola. Então, foram feitos centenas, né, de experimentos já nessa área de jogos digitais. Tem muita pesquisa na área de uso de jogos digitais para jovens e pessoal que está na universidade, muita. Tem pesquisa também na educação básica. Na educação infantil tem menos, né, que é a nossa área. Talvez até por isso que a gente ataque isso, ataque esse foco aí. Mas, enfim, também tem. Mesmo na educação infantil, também tem muita pesquisa já hoje em dia, né, de quantificando o resultado dos jogos digitais. Né? E aí a gente tem resultados que variam, né, por área de conhecimento, por faixa etária e por perfil sociodemográfico das crianças. Então, por exemplo, a gente tem pesquisas nossas, né, aqui no Brasil, a primeira que a gente fez, né, que foi premiada e tudo mais, né, a gente viu que na educação infantil, com crianças de 4 anos e meio, né, quando elas usam o nosso projeto, que envolve jogos de consciência fonológica, durante 20 encontros, né, 2 vezes por semana, durante 10 semanas, ou seja, quase um semestre aí, elas avançam 68% a mais em leitura e 48% a mais em escrita. As crianças de escolas privadas. Esse mesmo projeto, quando ele foi testado, né, em larga escala na rede pública, esses 68% a mais em leitura se transformaram quase em 4 vezes mais em leitura na escola pública e quase 3 vezes mais em escrita. Esses dois estudos estão publicados, vocês podem procurar aí no Google Scholar, no Google Escolar, né? Américo Amorim, Scribo Play, vocês vão achar. Então, assim, o mesmo projeto, né, num ambiente, ele gerou 68% a mais, que é um resultado excelente, né? Você dizer, ó, professora, vai usar o mesmo tempo de trabalho e vai aprender 68% a mais. Quem é a professora que não iria trabalhar dessa forma? Então, num ambiente, gerou um resultado excelente, 68% a mais. E em outro ambiente, ou seja, com família, com crianças de famílias de baixa renda, né, bem, um perfil bem diferente, sociodemograficamente falando, porém culturalmente parecido, porque eram na mesma região, né, que aí foi a região metropolitana de Recife. Esse mesmo projeto, nesse outro ambiente, gerou muito mais resultado, né, proporcionalmente ao aprendizado das crianças. Então, 68% virou quase 300 e tantos%. A gente teve agora um outro experimento que foi feito com esses mesmos jogos da gente, de leitura e escrita, no Panamá, que a gente conseguiu medir lá só a leitura de palavras. E aí, com as crianças também, de 4 anos e meio, 5 anos lá do Panamá, eles avançaram 4 vezes mais em leitura, né, que foi um resultado muito bom, até surpreendente. E surpreendente porque, assim, foi um negócio que a gente não teve nem muita participação nossa, né? A gente só liberou a tecnologia, ajudamos elas a traduzirem os jogos, fazerem as adaptações culturais, e elas fizeram a pesquisa lá e o resultado foi muito bom. Então, assim, os resultados variam muito por esses três fatores. A área de conhecimento, o tipo de jogo que é usado e a quantidade de jogos que são usados e a sequência que esses jogos são usados, né, e o perfil sociodemográfico das crianças. Mas, no geral, se forem bons jogos, vai dar um bom resultado. Esse resultado aí, às vezes, vai ser de 20% a mais, 30% a mais. Projetos como o da gente, que estão na faixa que dá mais resultado, né, que são os jogos para mobile, né, que são jogos mais novos, né, que foram feitos já pegando tudo que as pesquisas descobriram nos últimos 20 anos, tendem a dar um resultado muito, muito forte de aprendizagem. Valquíria Cabral. Como trabalhar a aplicação de um método diante de professores que não aceitam ou não dominam o mesmo? Seus jogos digitais são aplicados somente na escola ou em casa também? Duas perguntas aí, né? A primeira sobre metodologias, né, e a segunda sobre se os jogos são usados na escola ou em casa. Então, primeira pergunta, né? Ela perguntou: como é que eu faço para as professoras trabalharem de uma forma se elas não conhecem aquela forma de trabalhar? Né? Ou não conhecem e não aceitam, né? E se não aceitam, pode ser porque não tem medo, porque tem medo, né? Ou porque simplesmente não conhecem ainda e aí criou-se um bloqueio, enfim. Então, geralmente, a nossa perspectiva, vocês sabem que ela é muito clara, né? Nossa perspectiva é falar sobre as formas mais eficazes de trabalhar, né? Promover formações, né, para que mais pessoas conheçam essas formas de trabalhar, né? Promover ferramentas e construir ferramentas para que essas pessoas, essas professoras, essas coordenações, os professores, tenham mais facilidade para ensinar das formas que geram mais aprendizado, né, com base nas pesquisas. Então, os jogos do Scribble Play são uma ferramenta, né, um conjunto de ferramentas aí para facilitar esse ensino, né, nessa forma que gera mais resultado. Então, promover formação, promover ferramentas que facilitem esse processo e mostrar resultados. Né? Mostrar resultado é essencial. Quando você não mostra resultado, você não consegue convencer as outras pessoas. Então, se você vai implementar um projeto inovador na sua sala de aula, pense num jeito de medir esse resultado para você poder depois mostrar esse resultado para as outras professoras, né, e para a coordenação e a direção da escola. E se você é diretora ou coordenadora, pense em como medir esse resultado para mostrar para as outras escolas, para a rede e tudo mais. Porque assim você vai começar a desbravar uma coisa, né? Então você vai ter, você talvez seja a pioneira, né? E às vezes o pioneiro, né, tem que escutar muita besteira que o pessoal fala, muitas críticas, enfim, escute, agradeça pelo feedback dessas pessoas que vão falar um monte de coisa, né? Vão dizer que não vai dar certo, vão dizer que está errado. Você escuta e continua trabalhando. Se você fizer uma boa medição de resultado, no final você vai conseguir mostrar os ganhos que os meninos tiveram e as meninas, né? Que isso gerou de aprendizagem para eles. E aí você vai começar a ganhar adesões. Então, a mesma coisa que aconteceu com a gente vai acontecer com você. E seja lá qual for a estratégia que você esteja promovendo, desde que seja uma estratégia baseada em pesquisa que dê resultados, né? Também não adianta querer inventar uma coisa e fazer uma coisa que não dá resultado. Aí essa dica aqui não vai funcionar. Então, sempre olhar as pesquisas experimentais, ver o que é que dá mais resultado, implementar, pensando em como medir esse resultado e disseminar depois esse resultado. Lembrando de promover muita formação, ferramentas, né, de apoio para que os professores e as professoras consigam trabalhar daquela forma e, logicamente, a divulgação desses resultados. Andréa Barbosa, né, você acha que nos dias de hoje os professores estão se interessando mais em modificar suas metodologias e utilizar as tecnologias digitais com mais frequência? É uma pergunta muito boa. A gente teve aí um uso de tecnologia bem intenso, né, durante a pandemia, porque era o único jeito que a gente tinha, né, para interagir com os nossos estudantes. E depois da pandemia, hoje eu estava falando com um empreendedor também da área de tecnologia educacional, um grande amigo meu, Alexandre Albuquerque, e a gente estava conversando sobre o uso das plataformas, enfim, depois depois da pandemia não, né? A gente ainda está, não sei lá se a gente ainda está, enfim, mas depois do auge da pandemia e no momento atual. E eu perguntei para ele, ó, e aí, como é que está o uso da plataforma de vocês e tal? Ele disse, ó, continuam usando, a gente teve uma desaceleração, né, no crescimento da plataforma, e em as escolas que já usavam, né, o nível de acesso caiu um pouquinho, né, mas ainda é um nível de acesso muito, 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 muito superior ao que era antes da pandemia. Então, se na pandemia a gente deu um salto, né, e todo mundo teve que usar, agora, talvez, eu não vi nenhuma pesquisa ainda que tenha quantificado isso numa base de dados grande, mas eu diria que talvez a gente tenha agora aí, sei lá, daquele pico máximo que a gente teve na pandemia do uso de tecnologia, a gente tenha 60% em algumas plataformas, 70%, 80%, né, naquelas escolas que usaram, né, em comparação com o que elas usam hoje. Então, assim, existe um terreno mais fértil para uso de tecnologia, sim, porque existia muito preconceito, muito medo de uso de tecnologias, e parte desse preconceito foi quebrado, né, e parte desse medo também foi quebrado, né, e o que precisa ser feito, na verdade, é continuar identificando tecnologias que gerem resultados, né, porque também não adianta usar tecnologia por tecnologia. Eu até fiz um, desde quando o pessoal do CNPq me chama para fazer avaliação de projetos. Os pesquisadores estão pedindo apoio ao CNPq, eu sou avaliador do CNPq, da FACEP, enfim. E aí tinha um projeto lá que, poxa, estava bem escrito o projeto, estava bem legal. Eu fui lendo e, pô, esse projeto está bem estruturado, mas aquele projeto ali tinha um problema seríssimo. Ele não tinha nenhum alvo, né, em relação à aprendizagem. É um projeto que buscava fortalecer a integração da tecnologia dentro da escola, mas e aí? Integrar para quê? Para fortalecer o quê? Para melhorar o quê? Estou chutando aqui, né? Podia ser um projeto de tecnologia para reduzir a evasão escolar no ensino médio, que é uma coisa altíssima. Hoje em dia já era alta antes da pandemia, agora está muito alta. Então, esse é um problema que pode ser atacado com jogos ou com tecnologia. Ah, não, eu quero usar a tecnologia na educação infantil para que quando a criança chegue no primeiro ano, ela consiga se alfabetizar e sair lendo frases e parágrafos. Pronto, é um outro problema que eu quero atacar com tecnologia. Então, tecnologia só faz sentido quando ela vai entrar para fazer alguma coisa, né? Então, seja uma agenda digital para facilitar a comunicação da família com a escola e acabar com, ah, eu não sabia que tinha que fazer tal coisa, né? Então, a agenda digital é muito boa para isso. É uma tecnologia como os nossos jogos, né, que serve para fazer avaliação de aprendizagem e estimulação de aprendizagem. Tem um porquê, né, daquilo ali existir. Melhorar a aprendizagem de tais e tais e tais e tais componentes ali da BNCC ou do currículo. Então, sempre traga a questão da tecnologia junto com uma demanda específica de aprendizagem ou de melhoria. Então, é isso, né, trazer tecnologias, mas sempre com problemas reais que você enfrenta, ou que sua escola enfrenta, ou que seus alunos enfrentem, e que você vai buscar uma nova metodologia de trabalho, ou uma nova estratégia didática, e talvez uma nova tecnologia, ou usar melhor uma tecnologia que você já tenha para resolver esse problema. Vamos lá, pergunta de Davine Macedo: como equilibrar o uso dos jogos e as metodologias tradicionais? Né, para que a criança não passe tempo excessivo nas telas. Essa é uma pergunta muito boa. O tempo de tela é uma questão muito importante, né, para a saúde da criança. A gente não pode ter uma criança passando horas e horas na frente da televisão ou na frente do computador, do tablet ou de todas essas três coisas. Então a gente realmente precisa estar muito atento para o tempo de tela. Nós, na Escribo, seguimos as recomendações da Academia Americana de Pediatria, que tem um guia baseado em pesquisas, né, que mostra o que é que cada faixa etária deve ou não deve usar em termos de tecnologia. Então, por exemplo, né, a partir de 1 ano e meio é que uma criança pode ter contato com tecnologia, né, seja uma televisão, ou um tablet, ou um celular. Então, crianças menores de 1 ano e meio não deveriam ficar assistindo televisão, nem deveriam ficar no tablet ou no celular. Durante a pandemia, né, queria colocar uma criança de 1 ano para falar com a avó que estava distante. Aí isso podia ser até bom, né, para o desenvolvimento daquela criança. Mas não é saudável uma criança de 1 ano estar muito tempo na frente de uma tela, ou muitos minutos, ou várias horas. Então a gente não pode incentivar isso realmente. A partir de 2 anos, aí você pode ter um uso de tela, mas muito junto de um adulto, né? Então é um uso em que o adulto vai fazer essa mediação daquele uso da tecnologia. A partir dos 3 anos, aí você pode começar a dar uma autonomia maior para as crianças, e aí esse uso pode ser benéfico, desde que seja controlado, desde que seja com bons conteúdos, com bons aplicativos, com bons jogos, jogos e conteúdos, né, e aplicativos feitos para o desenvolvimento de habilidades da criança, ou de conhecimentos da criança. Então, essa necessidade, né, de controlar o uso de tela é uma necessidade que a gente tem de controlar vários aspectos, né, da vida da criança. A alimentação da criança. Se você deixar a criança só comer doce, essa criança vai ter vários problemas de saúde. Se a criança comer comida gordurosa o dia inteiro, ela também vai ter muitos problemas de saúde. Se ela comer menos do que ela necessita, ela também vai ter problemas. Então, assim como a gente deveria controlar esses aspectos de uma forma mais ampla, né, a tecnologia é um desses aspectos que a gente precisa controlar. Controlar, se preocupar e usar para o bem da criança. E aí você tem que mesclar, né, essas atividades, né? Então, nunca uma escola da educação infantil, né, e eu até, quando a gente vai apresentar o projeto Escribo Play, muitas vezes as escolas perguntam: quantos jogos vocês acham que a gente deve mandar por semana? A nossa resposta é sempre: ó, no mínimo um, porque se não mandar um por semana, a família não se acostuma a usar os jogos. Então, no mínimo um. 2 é um bom número, 3, ótimo, aí 4 talvez já seja demais. Então, mande 2 ou 3 joguinhos aí por semana, no máximo, para que a família também não sobrecarregue o tempo da criança com telas. E aí, logicamente, você pode mandar outros tipos de atividades ao longo da semana. Então, é a forma da gente juntar, né, uma atividade mais motora, mais tradicional, né, com uma atividade mais digital, que é lúdica, que atrai a criança, que gera. Serve para a gente coletar informações importantes sobre o desenvolvimento da criança, né, e fazer isso de uma forma bem balanceada. E tem uma pergunta também de Luciane Bastos aqui, ó. Os jogos digitais, como atividades lúdicas na educação infantil, geram grande satisfação e resultados na aprendizagem. Mas como tornar esse desafio uma realidade quando nos deparamos com o despreparo e a falta de habilidade do professor em relação às novas tecnologias? É uma boa pergunta. Né? E essa é uma pergunta que está na cabeça, muitas vezes, das coordenadoras e das diretoras, né, e do pessoal que gerencia redes de escolas. Né? Eu tenho uma perspectiva em relação a isso, né, que é o seguinte: se a professora usa o WhatsApp, ela vai conseguir usar o ScribblePlay, se ela quiser. Né? Então, isso sempre foi o direcionador da gente, é quando a gente desenvolve as nossas coisas. Né? Se ela é capaz de usar o WhatsApp, ela tem que conseguir usar o nosso aplicativo. Se ela não conseguir usar o nosso aplicativo, mas ela usa o WhatsApp, é porque tem algum problema no nosso aplicativo, né, que tem alguma coisa que não está boa e precisa ser mais fácil. Então, assim, a tecnologia ela precisa ser também cada vez mais fácil de ser utilizada, mais simples, mais direta, mais rápida, e exigir menos conhecimento prévio, né, da professora, do professor ou do usuário em geral. E da família também. Né? Muitas vezes a família tem dúvidas sobre como usar alguma tecnologia. Então, esse processo, né, de desenvolvimento de tecnologia que seja intuitivo, que seja fácil de utilizar, que seja acessível, que seja rápido para baixar, rápido para acessar um jogo, que não fique baixando a mesma coisa 10 vezes, né, que seja legal de usar, ele é um processo desafiador e poucas tecnologias conseguem fazer isso na área da educação, né, de uma forma bem feita. A gente faz isso relativamente bem, porque são anos e anos e anos de investimento, de melhoria, para conseguir chegar no que a gente tem hoje. Né, mas muitos professores, né, têm, às vezes, bloqueios, né, que, enfim, por uma série de questões, não querem usar ou não querem pensar de outra forma, né, e aí ficam... Às vezes assim, eu não sei usar. A nossa recomendação, né, quando isso acontece, se a gente estiver na escola presencialmente, a gente senta junto da professora. Vamos lá, professora, vamos fazer junto aqui. Vai lá, abre a Play Store. Não sei não. É aquele lugar onde você baixa os aplicativos. Sim, ok, é aqui, né? É isso aí, pronto. Agora digita aí, escribo, aí em cima. Bota aí. Aí ela vai e digita. E agora? Aperta aí para procurar. Procurou. Pronto, e agora? Como é que a gente faz? É instalar? É instalar. Aperta aí, instalar. Pronto, instalou. Já tem o ScribblePlay instalado. Né? Agora é colocar o login e senha dela e começar a usar. E aí a gente vai fazendo esse processo junto com elas e elas vão aprendendo. Aí no fim, geralmente, é tão fácil, né? Então, é isso aí. Vamos usar, agora é usar. Escolha seus jogos, né? Faça os jogos para os meninos fazerem em casa, enfim. Aí a gente mostra como usa e geralmente consegue, né? Então, tem essa responsabilidade da tecnologia também, ser fácil de ser utilizada, né? Não ser complicada demais, não ser muito burocrática, né? E se tiver um apoio para essas professoras que têm mais dificuldade em utilizarem, né, é o ideal. E a questão de dificuldade com o uso de tecnologia não está necessariamente relacionada com a idade. A gente tem professoras que são campeãs, digamos assim, em experiência, né? Professora mais, uma idade um pouco mais avançada, né? Muito experiente, que usa excelentemente a nossa plataforma, de uma forma excelente. Né? E temos professoras mais novinhas que não conseguem, não sei o quê. Aí a gente vai dar o apoio. Né? Então, não necessariamente o pessoal que é mais novo é mais desenrolado e o pessoal que não é mais novo é mais enrolado. Isso não é verdade. Né? Pelo menos na nossa experiência, isso não... Nem sempre acontece. Rodrigo Gonçalves, é possível a aplicação de jogos digitais, caso haja acesso à tecnologia, e jogos físicos, na questão da melhoria do aprendizado com pequenos grupos, né, como já foi comentado? Com certeza. Né? Várias pesquisas ao longo das últimas décadas mostraram que, para várias habilidades, nessa faixa etária da educação infantil e anos iniciais, trabalho com pequenos grupos gera mais resultado do que o trabalho individual ou o trabalho com um grande grupo. Isso acontece na área de leitura e escrita, isso acontece nas habilidades de matemática. Foram vários experimentos, várias meta-análises. Isso acontece quando a gente está trabalhando com tecnologia ou sem tecnologia, com jogos ou sem jogos. Então, por si só, trabalhar com pequenos grupos já gera um ganho. Trabalhar com pequenos grupos, de uma forma lúdica, e com algumas tecnologias, quando elas são bem construídas, gera um ganho maior ainda. Então, você vai acumulando práticas didáticas, estratégias didáticas, que juntas elas vão gerar um resultado muito bom. E é por isso que o Scribe Play, por exemplo, gera os resultados que a gente conseguiu gerar. São vários componentes, né? Então, consciência fonológica é algo que gera muito resultado. Só trabalhar aquelas habilidades já gera um resultado. Ah, a gente trabalha com consciência fonológica junto com letras, né? Gera mais resultado ainda do que se fizer só oralmente. A gente trabalha isso em duplas, né? Que aí é um pequeno grupo, gera mais do que se trabalhar individual ou a turma inteira. A gente trabalha isso com jogos, que geram mais engajamento, mais interesse do estudante, dá feedback ao estudante. Então, esse conjunto de fatores é que faz o Scribble Play, por exemplo, tá, ter lá 3 vezes, uma criança ter 3, 4 vezes mais aprendizado. Não é só o jogo em si, é a estratégia didática que está por baixo desse jogo e a forma de uso daquele jogo e o trabalho que a professora faz junto com o jogo. Porque não é um jogo só, eu não entrego o jogo na mão da criança e cruzo os dedos para que ela aprenda. Não existe isso. Então, o jogo é parte de uma sequência didática que a professora vai desenvolver e ele está ali, é um componente. Né? E a professora faz tudo que está ao redor dele, naquela sequência didática. Então, são esses vários tijolinhos, né, que quando você vai somando todos eles, você tem ganhos de aprendizagem bem significativos. Então, sim, é possível tanto usar jogos digitais quanto jogos físicos com pequenos grupos, e isso vai gerar resultados. Nos jogos físicos, se você trabalhar dinâmicas muito parecidas do que as dinâmicas dos jogos digitais, você vai ter um bom resultado também. Talvez não seja tão bom quanto se você estivesse usando um jogo digital, mas vai ter um resultado muito bom. E é uma forma interessante de trabalhar também. Celiane Farias. No decorrer de sua pesquisa, além dos obstáculos ambientais, como a equipe de implantação conseguiu resolver os problemas apresentados como a greve de professores e a falta de disponibilização de tecnologias? A pergunta é excelente essa. Essa pergunta de Celiane foi quando a gente foi em relação à pesquisa que a gente fez numa rede municipal, né, em que a gente enfrentou um dilúvio que caiu aqui na época, em 2018, né, pessoas morreram na nossa região metropolitana, foi muito triste. A gente enfrentou paradas de escolas, porque as escolas fechavam para a Copa do Mundo. A gente enfrentou a greve dos caminhoneiros. Depois a gente enfrentou a greve dos professores. E acho que foi isso. Acho que foi só isso, né, no meio dessa pesquisa. Né? E aí o que, é que a gente fez? Né? E também tinha o problema de que a maioria das escolas não tinha nenhum recurso tecnológico, né, para usar. Então o que, é que a gente fez? A gente fez uma estratégia, né, de uso de tablet de baixo custo, que eles eram rotacionados entre várias escolas. Então, a gente montou uma equipe que uma pessoa tinha 10 tablets dentro de uma bolsa. Ela levava esses tablets para uma escola na segunda-feira, usava com todas as turmas, todas as professoras. Depois, essa pessoa ia para outra escola na terça-feira. Ela usava com todas as turmas daquela outra escola. Depois, ela ia para outra. E assim, ela passava um dia em cada escola. Né? E aí, ela conseguia dar acesso àquela tecnologia para todos aqueles estudantes daquelas escolas. E a gente faz isso, né, em algumas escolas, que são as escolas que estão mais próximas aqui da gente, e que são as escolas em que a gente faz todos os testes de coisas novas do Scribble Play, enfim, que são as escolas, digamos assim, pioneiras, né, do uso do Scribble Play. Então, assim, foi uma forma que a gente encontrou para dar esse acesso à tecnologia, quando não existia tecnologia na escola, e em paralelo, é acompanhar o uso dessa tecnologia, observar o uso, apoiar as professoras enquanto elas estão usando. Então, essa foi uma estratégia que a gente usou. No caso de todos aqueles outros problemas que a gente teve, né, que fugiram do nosso controle, chuva, greve, Copa do Mundo, enfim, a gente teve muita persistência. Né? Então, assim, a escola fechava, tudo bem, a gente não podia ir. Mas no dia seguinte, quando a escola estava aberta, a gente estava lá. E aí a gente foi fazendo a coisa acontecer, né, dando apoio necessário para essas escolas usarem o projeto, né, até o fim. Né. Então, foi muito, muito difícil de executar esse projeto, porque teve muita interrupção, mas a gente persistiu. Né. Então, a persistência também é muito importante, tanto na área de pesquisa, quanto na área de ensino, né, quanto na área de trabalho dentro de qualquer instituição de educação. E também tem um ponto, né? Tem o uso em casa, né? Em 2017, para 18, que foi a segunda pesquisa que a gente fez, a gente não passou os jogos para os meninos usarem em casa. Né? Foi só na escola. Mas quando chegou em 2019, a gente começou a estimular esse uso em casa muito fortemente. E aí na pandemia, esse uso em casa aumentou muito. Em 2018, a gente até mandou os jogos para eles usarem em casa, mas a gente não estimulou muito. Em 19, 20, 21 e até hoje, agora, nos últimos anos, a gente tem estimulado muito o uso em casa. Então, você tem, às vezes, escolas que têm tablets e usam na escola. Ótimo, excelente. Você tem escolas que não têm tablets hoje em dia e usam tecnologia em casa, como uma atividade para casa, uma atividade lúdica. Bom também. E você tem escolas que fazem as duas coisas. Então, a gente tem hoje na nossa base de escolas esses três ambientes, essas três formas de uso do nosso projeto, né, e são três formas interessantes e que dão resultado, né, e que o segredo é adequar o que seja melhor para cada escola, ser flexível para isso. Né? Eleutério Conrado. Dentre as estratégias utilizadas no emprego de jogos digitais no processo de alfabetização lúdica, quais trouxeram resultados mais expressivos até o momento? Isso é uma pergunta excelente, de Eleutério. Geralmente, né, quando a gente vai olhar as meta-análises, que são aqueles estudos que resumem os outros estudos, os resultados maiores são quando trabalha-se da consciência de sílabas até a consciência dos sons das letras, né, a consciência fonêmica. Então, se trabalhar só sons de sílabas, é um terço do resultado. Se trabalhar sílabas e sons de letras, ou seja, consciência fonológica, silábica, né, e a consciência fonológica fonêmica, você tem três vezes mais resultado em leitura, especificamente. Então, essa é uma evidência muito importante, a gente sempre deve levar isso em conta. Tem muito livro aqui no Brasil antigo que fala que consciência fonológica é para ensinar só falando e tal. Isso não faz nenhum sentido em termos de resultado, geração de resultado de aprendizagem. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Né? Se você vai usar um jogo digital, ou se você vai trabalhar não digitalmente com crianças, né, busque, né, essa abordagem, sons de letras e sons de sílabas, brincar com as sílabas e depois brincar com as letras, ou fazer isso intercaladamente, mas não esquecer de trabalhar os sons das letras. Outra perspectiva é você trabalhar sistematicamente, ou seja, sem parar, do ponto de vista de que você não vai fazer uma vez uma atividade de consciência fonológica hoje, outra talvez daqui a uma semana, outra daqui a um mês. Isso não dá resultado. Você tem que trabalhar duas ou três vezes por semana. No mínimo duas. Se quiser trabalhar três, também dá um bom resultado. Então, ter um momento certo na semana para trabalhar aquelas habilidades. Dentro de uma sequência bem estruturada. A nossa sequência aqui, ela está bem explicada no curso Consciência Fonológica na Prática. Né? Quem quiser conferir, está aí. Tem alguns vídeos desse curso também aqui no YouTube da Escribo. A gente trabalha primeiro consciência de sílabas, depois a gente trabalha rimas, aliterações, depois sons de letras. Essa é a nossa perspectiva para português do Brasil. Se fosse outro idioma, talvez partisse direto para sons de letras. A gente optou, a gente fez uma aposta para trabalhar nessa estratégia e deu certo. Talvez exista outra estratégia que dê mais certo ainda, né? Mas essa é a que a gente testou e que a gente sabe que dá um bom resultado aqui no Brasil. Então, no nosso caso, da sílaba para o som da letra, da palavra para o som, do maior, né, do elemento maior, que é a palavra, né, descendo para a sílaba e descendo para o fonema, que é o som de cada letra. Então, essa é uma abordagem que funciona. E aí você tem essa questão da frequência, né, e da dosagem. No mínimo, 15 horas por ano, né, ou por semestre. Idealmente, você vai trabalhar 15 horas no primeiro semestre, 15 horas no segundo semestre. Se você quiser trabalhar só num semestre para dar um gás ali, sei lá, as crianças de 5 anos, poxa, você pode botar talvez umas 20, 25 horas num semestre. Mas, idealmente, né, umas 15 horas de atividades aí por semestre, no mínimo, você tem um bom resultado já. E, no mínimo, 90 minutos por semana. Se você fizer uma vez por semana, vai dar resultado. Mas se fizer duas vezes, ou seja, completar uns 90 minutos de brincadeira de consciência fonológica por semana, você vai ter o melhor resultado que você pode ter. Isso, né, no fim da educação infantil e começo do primeiro ano ali do fundamental. Então, acho que é por aí. São esses os componentes que dão mais resultado. Foram, Foram 2 anos estudando para chegar nessas respostas aí, viu? Foi exatamente essa pergunta que eu quis me fazer, que eu me fazia antes de criar os jogos da gente de consciência fonológica. Quais jogos posso usar para aprendizado no maternal 1? Essa pergunta é difícil de responder, né? Porque maternal 1, em algumas escolas, são crianças de 2 anos, outras escolas são crianças de 3 anos. Eu diria que com crianças de 2 anos, não use jogos digitais. Assim, não recomendo. A gente tem algumas escolas que usam jogos da Scribe com crianças de 2 anos e meio. A gente não recomenda que use com antes do que isso. A gente sugere que use com 3 anos, de 3 anos para frente, porque 3 anos a criança já está neurobiologicamente bem estruturada, né? E as pesquisas mostram que não tem muito prejuízo, né? Se você usar aí 20 minutinhos de tecnologia com a criança de 3 anos. Então, assim, sugiro que parta com a tecnologia só a partir dos 3 anos. E aí, com jogos não digitais, aí você pode brincar à vontade, né? Você pode brincar com jogos de vocabulário, né, com essas crianças menores. Você pode brincar com jogos de contagem, jogos de formas geométricas, cartõezinhos, objetos tangíveis, né? Aí dá para fazer muita coisa com eles. E no caso da matemática, sempre lembrar de pegar em algo tangível e fazer relação com o número escrito. Contei 4 elementos, representei número 4 e fiz a conexão entre essas duas formas de representação numérica. Paula perguntou qual a idade ideal para a inserção dos jogos digitais. Eu diria para você que jogos digitais, né, podem começar a ser trabalhados com 3 anos, no mínimo 2 anos e meio, mas pensando também que os jogos que você vai trabalhar com crianças de 3 anos, 3 anos e meio, eles podem ser, eles podem não, eles precisam ser diferentes dos jogos que você vai trabalhar com as crianças de 5 anos. Diferente do ponto de vista dos conteúdos que são trabalhados, claro, diferente do ponto de vista de profundidade, né, de trabalho desses conteúdos, dessas habilidades, mas talvez principalmente diferente do ponto de vista do tempo do jogo. Então, os jogos para crianças menores precisam ser mais curtinhos. À medida que a criança vai crescendo, ela consegue ter um tempo de atenção maior, um tempo de foco maior, e aí você pode ir aumentando um pouquinho o tempo desses jogos. Então, quando a gente está falando aí de um jogo de 15, 3 anos, são jogos com poucas telas, um negócio para começar, avançar um pouquinho e terminar. Nas crianças de 4 anos você pode ter um pouco maior, e nas crianças de 5 anos você pode ter um jogo que leva, sei lá, uns 15 minutos para ser jogado, porque aí você vai ter as crianças que jogam muito rápido, né? Em 10 minutos, aquelas que são um pouco mais lentas, em 20 minutos. As que jogam muito rápido geralmente não vão ter um resultado muito bom de primeiro, então você vai sugerir que elas joguem novamente, e elas podem jogar novamente, prestando mais atenção, ou a mediação, você orientando como usar a tecnologia. Ó, para, escuta bem qual é o desafio, pensa e depois responde. Esse processo de autorregulação aí é essencial para eles se beneficiarem de jogos digitais ou de aplicativos em geral. Então, trabalha esse ciclo e aí eles podem, então, se beneficiar disso. Quanto maior for sendo a criança, um pouquinho maior pode ser o seu, maior a duração do seu jogo, né? Então é isso, acho que a gente respondeu todas as nossas perguntas. Foi um desafio hoje, falei muito, fazia tempo que eu não falava tanto aqui com vocês no mesmo encontro. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês e lembrar, né, que se você ainda não baixou, não deixe de baixar gratuitamente o e-book Consciência Fonológica na Prática. Ele está liberado para download gratuito, scribo.com/ebook ou e-book CF1. Está aí na tela, pode tirar um print agora, que você vai ter acesso a uma série de dicas e atividades práticas, né, para trabalhar com a consciência fonológica. Eu não sei até quando esse e-book vai ficar aberto, por enquanto ele ainda está. E lembrando que, se você ainda não leu o livro A Professora da Alfabetização, não perca. Se você quiser, você pode ainda baixar gratuitamente esse livro, com a promoção de Dia dos Professores, que a plataforma de livros digitais Skillo está promovendo. Eles criaram uma promoção bem legal, liberaram o e-book e o audiolivro da Professora da Alfabetização. Então, se você preferir o impresso, você pode comprar. Se você preferir o digital ou o audiolivro, que é bem legal para escutar, são 3 atores, na verdade, um ator e 2 atrizes que gravaram o livro todinho. com efeitos sonoros, com música, ficou bem, bem bacana mesmo. Você pode baixar gratuitamente, por enquanto. Eu não sei até quando a Skillo vai deixar aberto também, mas eles liberaram agora, no Dia dos Professores, que você pode fazer isso agora, tentar baixar ainda, seja lá quando você estiver assistindo esse vídeo. Skillo.com/baixar. Então, Skillo.com/baixar vai levar você para uma página da Skillo, que é essa plataforma de livros digitais, e através dela você pode, se ainda tiver ativa a promoção, é um cupom, né, que eles colocaram lá, o cupom é Skillo, você pode baixar gratuitamente aí o e-book e o audiolivro da professora da alfabetização, né, que já tem aí muita gente que baixou, muita gente que leu o livro, muita gente que deu feedback. E se você já leu e não deu feedback ainda, por favor, mande o seu feedback, não deixe de fazer a sua avaliação, porque ela é muito importante para a gente, ela ajuda a gente a fazer os próximos livros e ela também ajuda a gente a promover o livro enfim, nesse ambiente digital que a gente está. Então, por hoje é só. Não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões de temas para os nossos próximos encontros, seja com um comentário aqui na rede social ou no YouTube, seja com um e-mail para Américo Amorim, tudo junto, com M de Maria no final, americoamorim@escribo.com. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever, estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática. A professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.
E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse outro aqui. E se não está inscrito ainda no canal da Skillo, inscreva-se para receber cada vez mais evidências científicas que vão fortalecer o seu trabalho docente e o aprendizado de suas crianças. Até a próxima!